Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial.
Olha aí, depois de um longo e tenebroso inverno, eu estou de volta ao podcast. E neste episódio eu vou responder a uma pergunta que me fizeram no Instagram sobre como eu me mantinha atualizada em artigos científicos. Pois é, eu fiz alguns vídeos lá no Instagram mostrando a minha rotina e muitos se interessaram pelos métodos que eu uso. Assim eu resolvi fazer um episódio com algumas dicas para vocês. Não consegui, tá? Eu já gravei. A primeira dica, que é a questão das revistas científicas, mas eu não consegui dar todas as outras dicas. Então, depois eu vou retomar esse assunto e gravar as demais dicas. E o que, que eu fiz para gravar esse podcast? Eu estava com uma dificuldade enorme para gravar o podcast. E hoje eu estou aqui em Bauru, no hotel. Nós tivemos curso no Bauru Oral Facial Pain Group, lá no IEL. Curso de atualização e especialização. Então eu pensei, falei, meu Deus, vou chegar cansada, não vou conseguir gravar esse podcast. Então eu resolvi fazer uma live no Instagram para que as pessoas ali estivessem me dando apoio para que eu pudesse falar a respeito dessas revistas científicas e tentar não ler o texto, porque eu achei que a leitura do texto ficou tão roteirizada, tão esquisita. Então eu resolvi fazer essa live e foi isso que eu fiz hoje. Então, o áudio que vocês vão ouvir a partir de agora vem dessa live no Instagram. Fique com ele. Primeiro, eu acho que a gente sempre, como eu falei, eu gosto de fazer essa ponte entre a ciência e a clínica, e a gente sempre tem que trabalhar dentro da melhor evidência possível. Claro que não tem evidência para tudo, né? Eu adoro ficar andando nessa ponte, sabe? Trazendo para a minha prática clínica o que eu vejo na ciência, o que eu vejo publicado, explicar para os pacientes, fazer educação em dor, de acordo com o que a gente vê por aí, né? E para isso, eu acho que é preciso entender um pouquinho como ler um artigo científico. Isso não dá para eu ensinar para vocês. É claro que o mestrado e o doutorado que eu fiz me ajudaram muito nisso, muito mesmo. Entender um pouquinho de metodologia científica ajuda muito. Mas se você não teve essa oportunidade, não quer dizer que você não possa ir atrás. Veja aí. A gente tem que entender de metodologia científica. E eu sei que se você não teve essa possibilidade, não quer dizer que você não pode ir atrás disso, sabe? Eu mesma, algum tempo atrás, com sugestão de um amigo meu, o Reinaldo, que já foi, o Reinaldo Leite Martins Júnior, que já foi até presidente da SBDOF, ele me sugeriu comprar um livro que se chamava assim, Como Ler um Artigo Científico. Eu vou deixar o link desse livro para que vocês possam ver. Eu comprei e eu li esse artigo científico, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Depois, claro, mais uma vez falando, mestrado e doutorado me ajudaram muito. Por quê? Porque a gente, nem tudo que está publicado, gente, nem tudo que tem ali, eu tenho um artigo em inglês sobre isso, não quer dizer que essa revista é bacana, não quer dizer que esse artigo tem validade. A gente precisa ver uma série de coisas nos artigos. Por exemplo, você tem que separar o joio do trigo, né? O papel, ele acaba aceitando tudo. E aí, uma das coisas é o delineamento, como foi feito a pesquisa, como é esse caso clínico. Porque, por exemplo, relato de caso clínico é uma coisa que somente casos raros é que situações pouco frequentes é que deveriam ser relatadas. Um relato de caso clínico de disfunção temporomandibular muscular significa muita coisa. Ninguém vai relatar um caso de insucesso, por exemplo. É muito difícil você verificar isso. Então, relatos de caso clínico já não é o tipo de desenho que eu gosto de observar em condições que são mais comuns. Talvez para condições menos comuns ele seja interessante. Eu já li muito artigo ruim, publicado também em revista boa. Infelizmente, o papel aceita tudo, né? Então, uma das coisas é você observar o delineamento, como esse trabalho foi feito. Se esse delineamento for inaceitável, o trabalho acaba sendo inaceitável. A conclusão que ele tira é inaceitável. Mas eu sei que nem todo mundo aí tem esse conhecimento sobre metodologia científica. Eu acho também que isso requer treino, não é simples, eu acho que é complicado, e quando você é treinado, você pesca até no resumo, você já lê o resumo e já fala, nossa, olha aqui, no resumo já tá furado, imagina o trabalho, né? Mas tudo bem, se você não teve uma preparação sobre isso e nem quer correr atrás disso agora, eu tenho um método talvez interessante para você, que é ler trabalhos científicos publicados em revista que tem alto impacto ou de maior impacto, né? Até você pode, se você é clínico, por exemplo, se você é ortodontista, você pode buscar dentro das revistas de maior impacto da ortodontia e ler alguns artigos de revisão. É um bom caminho. Eu vou falar, claro, aqui, de no final, algumas revistas sobre dor, dor de forma geral e dor orofacial, que eu gosto muito. Mas fica aí para cada um escolher a revista de acordo com a sua área. E eu não sei se todo mundo sabe o que é fator de impacto. Então, o que é fator de impacto de uma revista? Bem, é um método que é um método bibliométrico. Bibliométrico, métrico é medida bibliográfica. Então, eles fazem uma quantificação de algo que vai avaliar a importância dos periódicos científicos em suas respectivas áreas. Então, essa medida, até hoje, ela é utilizada pelas bases de dados e geralmente pelo número, e ela é aferida geralmente pelo número de citações que os artigos que foram publicados nessa revista têm. Por exemplo, eu vou lá e publico um artigo numa revista X. Depois, vários pesquisadores leem o meu trabalho e em outras revistas acabam citando o meu trabalho como referência, né? Então, meu trabalho ele tem um impacto dentro do meio acadêmico, né? Então, por exemplo, um dos meus trabalhos que mais tem impacto, por incrível que pareça, é um relato de caso do uso de uma medicação eu falei mal do relato de caso, mas é uma coisa bem específica, é um relato de caso de uma medicação bem específica na síndrome da ardência bucal, que não é uma condição assim tão comum. É um dos artigos meus de maior impacto. Acho que o segundo deve ser o de bruxismo do doutorado, mas eu preciso rever tudo isso. Vou até deixar um link depois no post com os meus artigos e com os meus artigos de maior impacto. Tá? Eu não tenho muito impacto, não. Sou bem pequenininha, perto dos monstros que eu trabalho, como o professor Paulo Conte, o professor Leonardo Bonjardim, a Cláudia Tambelli. Eles têm muitos artigos publicados e muitos artigos de impacto, ou seja, eles foram citados por outras pesquisas. Isso é muito interessante, vocês conhecerem essas pessoas. Quem são, por exemplo, os autores mais citados da área? É outro tipo de métrica, mas vamos falar das revistas, né? Então, o que acontece? Esse fator de impacto, ele acaba sendo calculado anualmente. Existem várias métricas, tem o Google, o que talvez as pessoas mais conheçam, o Google Scholar, mas não é o que as revistas mais seguem. As revistas, hoje, o mais famoso mundialmente, eu acho, né? Pelo menos eu vejo de destaque em várias revistas, eles ficam em destaques, é a indexada ao Instituto de Informação Científica e depois publicada no Relatório de Citações de Periódico, cuja sigla em inglês é JCR. É da empresa Thomson Reuters. Acho que é Reuters que fala, não sei. Vou deixar o link lá. As revistas que cumprem esses requisitos, gente, que acabam estando no ranking, bem posicionadas no ranking, elas são alvos dos pesquisadores. Todo mundo quer publicar seu trabalho lá. Todo mundo quer ser notícia, entendeu? Notícia na melhor revista. É como ser notícia no Jornal Nacional. Pegando o exemplo do Jornal Nacional, né? A William Bonner, ele sempre, ao citar algum trabalho que tem impacto na humanidade, ele cita algumas revistas. Vocês já repararam? ele fala na revista Nature, na revista Lancet, na revista Science, que são revistas de altíssimo impacto. Não de tão impacto quanto as oncológicas. Por exemplo, as revistas oncológicas que publicam informações sobre terapias para o câncer são as que mais têm impacto, né? Essas realmente têm bastante. Então, dentre os assuntos na área da saúde, as revistas de câncer são as, realmente as que têm maior impacto. Então, esse é o internacional. Nacionalmente, aqui no Brasil, e é só no Brasil, né? Porque já me perguntaram se o pessoal lá fora conhecia o Qualis, eu falei, não, gente, nem tem ideia do que é isso. Mas aqui no Brasil, o CAPS desenvolveu um critério próprio para classificar os periódicos, que é o tal do Qualis. Ele surgiu ali entre 1996 e 1997. E aí, o que, que eles fazem? O que faz o Qualis, né? Ele oferece uma classificação das revistas, tá? Que retratam o produto intelectual dos programas de pós-graduação no Brasil. E o método utilizado para a classificação do Qualis não é o mesmo do que é usado para fator de impacto. Por exemplo, uma revista com fator de impacto 55 vai ter um Qualis A1, que é a mesma coisa de uma revista de impacto número 2, ou 1 ponto, por exemplo, uma que eu acabei de pegar aqui e vi, ela tem fator de impacto 1.773 e acaba tendo o mesmo Qualis de uma revista que tem fator de impacto 7. Eu não acho muito justo, assim. O pessoal da pós-graduação fica sempre louco para publicar em revistas Qualis A1. Eu lembro que quando eu estava no mestrado, o professor Speciale sempre falava para mim que eu tinha, para eu não ficar olhando o Qualis, que eu tinha que publicar numa revista que tivesse fator de impacto acima de 1. O que quer dizer isso? É uma revista que tem visibilidade internacional, que é o que o meu professor queria na época, né? E, então, eu sempre ia atrás de fazer algum tipo de publicação numa revista que tivesse fator de impacto e não olhasse o Qualis. Que, normalmente, uma revista com fator de impacto acima de 1, ela tem um Qualis A1. Mas a gente tem um problema, por exemplo, na nossa área, na disfunção temporomandibular e dor orofacial, a gente tem uma revista que tem um Qualis 1.4. Eu acho que é 1.4, Qualis não, um fator de impacto, 1.4, que é a antiga Journal Orofacial Pain, que depois eu vou lembrar o nome dela direitinho, mudou o nome recentemente, mas ela tem Qualis A2, né? Enquanto tem revistas ruins, assim, ruins eu digo, não é ruim a revista, mas com fator de impacto menor, internacional, mas que acabam tendo Qualis maior. Então, existe isso. Então, quando muito depende também do que os departamentos querem, mas os brasileiros aqui gostam e vão atrás de publicações de revista que tivessem um Qualis melhor, porque isso acaba trazendo uma melhor nota para o programa de pós-graduação, tá? Então, eu particularmente, eu prefiro procurar as novidades para me manter atualizada em revistas que tenham bom impacto internacional, tá? Mesmo sabendo que o método não é tão preciso assim para indicar qualidade, uma vez que nem sempre leva em conta fatores importantes, como pontualidade, revisão por pares. O que é revisão por pares? Seria quando você vai publicar um trabalho, essa revisão ser cega, essa revisão ter mais de uma pessoa revisando o seu trabalho. Revistas de excelência têm até 3, 4, 5 revisores, tá? Então, o que significa que não é só o número de citações que deveria ser considerado para uma revista ter impacto, né? Ela deveria ser pontual, ela deveria ter rapidez ao analisar e revisar um trabalho. Às vezes a gente submete um artigo e leva um ano para publicar, isso numa revista de impacto não acontece. Hashtag fica a dica aí, se você estiver me ouvindo, onde eu mandei um trabalho e já faz quase 7 meses, acho bom liberar aí, ou nega de uma vez, ou publica de uma vez, aproveitando aqui para passar o recado, né? Então, o bacana de você procurar uma revista que tem impacto é que os revisores já fizeram o trabalho para você, eles já estão observando o rigor científico de cada trabalho. Mas, claro, tem erros e, claro, que às vezes aparecem artigos um pouco estranhos nessas revistas. Bem, a odontologia, né? A odontologia é uma área da saúde restrita. Veja, diferente da medicina que você tem ali de forma geral o corpo todo, a odontologia ela é uma parte da saúde, né? Assim como outras profissões. E aí o que acontece é que as revistas de odontologia, elas acabam tendo um fator de impacto um pouco menor do que revistas que verificam a saúde de modo geral. Eu vou colocar alguns dados para vocês entenderem. Por exemplo, a revista New England Journal of Medicine, que eu ia olhar, mas não deu tempo aqui, mas eu acho que é a revista de Harvard, por exemplo, é a revista com maior impacto dentro da medicina, dentro da área da saúde. Ela tem um impacto 70.670, 70, meu Deus. E a Lancet, que é muito conhecida por todo mundo, ela tem um impacto 59.102. Veja bem, olha o impacto que tem essas revistas. Eu vi ali, tem a Nature também, a Science, que tem, a Science, se eu não me engano, o impacto dela é 44, alguma coisa. Então, são revistas de alto impacto. Depois eu fui olhar a odontologia, de forma geral, internacionalmente. Qual é a revista com maior impacto dentro da odontologia? E é uma revista, eu acredito que seja de periodontia, eu não leio essa revista. Ela se chama Periodontology 2000, ou Periodontology 2000. Né? Ela tem o maior fator de impacto, que é 10% do fator de impacto da New England. O fator de impacto dela é 7.861. Viram a diferença entre a odontologia e a área da saúde maior, né? Claro que dentro da Lancet tem artigos de odontologia. Se você procurar, vai encontrar. Mas não são, são poucos, não são muitos. Então, na odontologia ganha e sai na frente essa revista, Periodontology 2000. Depois você tem o Journal of Dental Research. Eu já tentei publicar no JDR. É uma revista que eu gostaria muito de ter um artigo lá quando eu pesquisava. Não, nunca consegui. Vou perguntar para o Léo se ele já conseguiu. Ela tem um impacto 5.125, que é um fator de impacto dentro da odontologia considerável, né? E eu dei uma olhada nas top 5, né, de odontologia. Duas são de periodontia e uma de implantodontia aí. Para você ver a área cujas pesquisas estão bombando, né? Essas pesquisas, acredito que sejam de tecidos em mucosa, implantes, osso-integração, angiogênese. Isso aí está tendo bastante impacto dentro da odontologia, a reabilitação, né? E falando em reabilitação, a gente pensa em prótese. E essa eu tenho um artigo publicado, que é a JPD. A gente chama de Journal of Prosthetic Dentistry. Eu odeio falar em inglês. Esse nome, para mim, em inglês é terrível. Ela está em 13º lugar e meu artigo de doutorado, um dos artigos de doutorado, são dois, um dos meus artigos de doutorado está publicado lá. Ela tem um fator de impacto 2.787. Não é tão grande quanto a da JDR, mas é a primeira aí na prótese. Então, olha que interessante, é bom você fazer uma lista dentro da sua área das revistas que tem mais impacto. A minha queridinha, digamos assim, a revista que eu mais consulto hoje é a Journal of Oral Rehabilitation, que eu tenho alguns trabalhos lá, junto com os meus colegas. Ela tem um fator de impacto 2.341. Então, veja que a diferença depois do décimo lugar, ela está acho que em 22º, depois do décimo lugar a diferença é pequena. E nessa lista, essa lista tem 90 revistas, tá? Revistas científicas de odontologia, só tem duas brasileiras. Só duas brasileiras. Ah, só falando aqui de outras áreas, acho que uma área que interessa bastante é a ortodontia. A revista mais bem posicionada na ortodontia, ela está em 32º lugar. Ela tem um fator de impacto abaixo de 2. O que quer dizer isso? É que quanto mais restrita a área, é uma revista que só publica artigos de ortodontia. Então, ela vai ser citada, esses autores vão ser citados somente por outros autores de ortodontia. Então, acaba virando, é como a DTM também, acaba virando um clube, né? E aí acaba não tendo um impacto maior na área da saúde, tá? Não quer dizer que não seja ruim a revista. Eu acho que se você ler um artigo entre as 70 melhores revistas ou fatores de impacto acima de 1, você já vai estar lendo uma revista de qualidade. No Brasil a gente só tem duas, tá? A mais bem colocada é a Brazilian Oral Research, que é da SBPQO, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. Ela está na 39ª posição. Ela tem um fator de impacto 1.773 e ela é gratuita. Ela está ali no Cielo para você ler. Olha que legal, é a revista de maior impacto, a brasileira de maior impacto internacional. Ela vem seguida da JAWS, que está na 50ª posição, e é nossa queridinha também, porque é o Journal Applied of Oral Science, que é aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru. Tenho também alguns trabalhos publicados ali. Ela tem um fator de impacto 1.506, tá? Então eu acho assim, se você pegar das revistas que estão posicionadas entre as 70 melhores da área da odontologia, e eu vou tentar dar um print para marcar quais são elas, super legal, acho super válido, já é alguma coisa. E, gente, tanto a JAWS quanto a Brazilian Oral Research, elas estão gratuitas, gratuitas, você não paga nada para fazer essa leitura. Bem, uma coisa vocês já perceberam, né, gente? Tem que saber inglês. Não tem jeito. Toda pesquisa de alta qualidade está publicada em inglês. E se você não souber inglês, você vai acabar fazendo... Acaba acontecendo duas coisas. Uma, você fica desatualizado. Ou você fica dependente de outras pessoas para você se atualizar. Da visão de outras pessoas para que você se mantenha atualizado. E dentro de... Para quem é especialista, isso não é muito bacana. Eu acho que o especialista, ele tem que se manter atualizado. Ele tem que ter pensamento crítico. Ele tem que saber separar o joio do trigo. E ele tem que colocar, que puxar essas informações da ciência para a sua prática clínica. Faz uma boa diferença, né? E muitas revistas não tem sequer fator de impacto internacional. E onde que a gente vai encontrar, então, qual seria o melhor impacto dela? Aí você pode consultar o Qualis. Essas revistas geralmente ficam na categoria de B a D ou E, né? Ou como se diz, nem tem Qualis. Quando fala nem tem Qualis, aí eu já me assusto. Me assusto bastante. Bem, então como é que eu faço? Vamos lá. Como eu faço para me manter atualizada? Que é isso que eu queria passar. Até agora eu só fiquei floreando a respeito das revistas. Eu vou ali, eu procuro as revistas com maior impacto dentro da minha área, eu vou passar a minha listinha daqui a pouco. Eu vou no site dessa, eu jogo no Google o nome, vou no site dessas revistas. Todas as revistas, elas têm uma caixinha onde você pode preencher o seu e-mail ali. E o que acontece com o seu e-mail? Você se cadastra na newsletter dessas revistas. Então, com isso, assim que os artigos forem aceitos nessas revistas, eles são publicados e forem publicados no site, você recebe um e-mail com o título deles. Então, eu abro aqueles que me interessam, eu recebo o e-mail e ali você vai estar com o título dos artigos que foram aceitos naquele dia, né? Então, tem ali sempre uma listinha de 5, 6 artigos. Eu corro os olhos, é uma coisa que eu gasto um segundo, de 1 a 2 segundos, e paro quando eu vejo as palavras que me interessam. Têmporo mandibular, bruxismo, dor orofacial e etc. E aí, assim que eu vejo, eu paro e vou, abro o resumo. Se o trabalho, eu ler o resumo e o trabalho me interessar, eu faço download e aí eu vou ler numa segunda ocasião, a hora que eu tiver um tempo, eu dou uma lida nisso, eu guardo ele numa pastinha de leitura. Foi assim que hoje de manhã, eu abri meu e-mail, recebi um e-mail do Journal Oral Rehabilitation, que é uma revista importante para mim, porque ela publica muito sobre DTM, sobre bruxismo, talvez hoje é uma das mais importantes para mim. E entre os artigos da semana estava ali, então, um do Bauru Orofacial Pain Group, que é o artigo do professor Yuri Costa, que, por sinal, é do mesmo tema que ele ganhou o prêmio do IADR esse ano. Então, logo de manhã, eu já postei que ele tinha publicado esse trabalho. E a Dina, que é esposa dele, estava me falando na clínica, falou, nossa, eu vi hoje de manhã, eu já vi, já falei, você viu que já saiu? Nem ele tinha visto ainda que já tinha saído, e você que viu primeiro. E é porque eu tava contando pra ela que eu ia falar como é que eu faço pra eu ver primeiro, né? Que todo mundo tira um pouquinho de sarro da minha cara, eu acho. E eles falam assim, ah, a Juliana já viu, com certeza ela já viu isso, é porque eu uso essa estratégia. Não é que eu vou lá e fico no PubMed todo dia, não, eu uso essa estratégia. A informação vem para mim, eu vejo meu e-mail, acho legal e pronto, estou aqui compartilhando para vocês. Isso me ajuda, gente, muito. Me ajuda a ter ideia de pesquisa. Me ajuda a ler revisões sobre os mais variados assuntos. Outro dia eu li tive uma ideia de pesquisa para um TCC, baseado num trabalho que eu vi, por sinal, numa revista chamada Oral Disease, que eu também assino a newsletter, que não tinha nada a ver, era sobre leucoplasia, mas a ideia do trabalho era legal, e a gente fez esse TCC, que é o TCC da Bruna Mota, sobre bruxismo, usando a mesma metodologia que foi usada em leucoplasia. Vou voltar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Daqui a pouco vocês falam comigo. Eu nem sei se vocês falaram alguma coisa comigo, eu não vi, gente. Bem, vamos lá. Para quem está curioso em saber quais são as revistas com maior impacto na dor orofacial e que eu consulto, eu vou ler a minha listinha e vou deixar todos os links na postagem aqui associada ao podcast, no meu blog e em todos os lugares onde esse podcast vai ser publicado. Então, a Lancet, a Science, são as mais as que têm maior fator de impacto. Eu assino, sim, a newsletter. Eu confesso que eu quase não vejo, porque eu vejo para ver se um dia sai algum trabalho de bruxismo lá, o que eu acho bem difícil. Bruxismo não está nem saindo na Sleep Medicine, né? Por falar em bruxismo, vamos lá. Então, já falei da Sleep Medicine. Eu gosto de assinar da Sleep Medicine, tá? Que são duas revistas da Sleep and Breathing, acho que fala-se assim, que é onde eu publiquei a outra pesquisa do meu doutorado, né? Depois tem, então vamos lá, agora para as de dor. Lancet Neurology. A Lancet Neurology é uma revista de neurologia da Lancet. Juliana, mas para que você vai ler um newsletter de neurologia? Gente, porque a gente trabalha com uma comorbidade muito importante dentro da dor orofacial, que é a migrânia. Então, toda boa pesquisa em cefaleia, eu também quero saber, eu quero ler. Então, a Lancet Neurology tem um fator de impacto 28.755, é muito alto. Depois vem a nossa rainha da dor, que é a PEN. A PEN, eu não só assino a newsletter, como eu assino a PEN. Então, ela estava chegando impressa, mas agora eu cancelei minha assinatura impressa por causa da natureza, né? E porque fica juntando um monte de revista que eu nunca abro para ler, eu leio tudo online. Tenho essa preferência pela leitura online. Mas eu sou sócia da IASP, eu até sugiro que vocês leiam a outra revista da IASP, que ainda não tem fator de impacto, que é a PEN Reports. E a PEN, que é a revista bacana. A PEN, o fator de impacto da PEN hoje é 6.029 desse ano. Depois vem a Journal of PEN, que o fator de impacto é 5.424. A Cefalalgia. Cefalalgia é a revista da Associação Internacional de Cefaleia, Sociedade Internacional de Cefaleia. Ela tem um fator de impacto 4.438. E foi lá que saiu, esses dias, o artigo da equipe do professor Peter Svensson, que é o Fernando Esposito, não sei como é que fala o nome dele, que foi o primeiro autor, que fala sobre apertamento dentário e cefalético tensional. Um artigo super legal, saiu na Cefalalgia, tá vendo? Uma revista de impacto, ela tem quase o dobro de impacto internacional se comparado com a Journal of Oral Rehabilitation. Então, vamos ler. Cefalalgia é de dor de cabeça também, cefaleia. Depois você tem a European Journal of PEN, ela tem o fator de impacto 3.918. A Journal of Headache and PEN. Gente, a Journal of Headache and PEN, eu lembro quando ela começou, ela não tinha nenhum de fator de impacto, era 0 ponto alguma coisa. Eu falei, professor especial, vamos publicar um trabalho nessa revista, que ela é aberta, viu? Ela é gratuita, você pode ler, ela é aberta. E aí eu lembro que ele falou, nossa, mas ela não tem nem fator de impacto igual. Eu falei, mas um dia ela chega lá, né? Ela chegou, hoje o impacto dela é 3.918. Não, isso, 3.918, olha só. Depois vem a Headache, que tá o meu artigo do mestrado, tá publicado na Headache. Ela tem um fator de impacto 3.749, Headache é a cefaleia. A gente tem também a Clinical Journal of PEN, que é uma revista também bacana. A Curran Pen and Headache Reports, que eu também tenho trabalho. Lá eu tenho trabalho de síndrome da ardência bucal, o fator de impacto dela é 2.767. Falando isso, parece que eu publiquei um monte, né, gente? Mas não publiquei muito, não. Acho que eu escolhi bem as revistas. Depois tem a Pain Medicine, e só então aparece o Journal of Rehabilitation, que eu falei tanto, e a revista específica, qual é a revista da DTM dororofacial? Né? Ela se chama Journal of Oral and Facial Pain and Headaches. Headaches. Ela tem um fator de impacto 1.443, bem baixinho, né? Ela é bem específica e acaba sendo baixinho. Uma das coisas que eu acho que faz essa revista não ter um fator de impacto tão alto é o fato de que ela demora muito para você publicar um trabalho lá. Eu sei porque as revisões são um pouco lentas, talvez por isso e pela especificidade que ela está com esse fator de impacto tão baixo. Certo? Para quem estiver curioso, tem outras revistas também que... Archives, por exemplo, Archives of Oral Biology. Tem uma série de outras que eu vou colocar todas numa lista e assim a gente pode consultar, vocês podem se cadastrar nesse site dessas revistas e receber uma newsletter também no seu e-mail. Essa é uma das estratégias que eu uso para me manter atualizada e eu vou fazer outros podcasts para contar as demais estratégias, tá bom? É isso, por hoje é só. E aí, foi muito ruim? O mesmo número de pessoas está aí, então acredito que vocês estejam aí ainda. Vocês estão aí, gente? Nossa, será que tá travado isso aqui? Eu tô há horas falando sozinha? Ai, peraí, deixa eu desligar. Meu Deus, onde que desliga agora? Aqui.